De agora, meio-dia 37, quem já chegou a Londrina para participar da edição especial da Roda de Samba Canto da Lira é o cantor e compositor João Cavalcante. Daqui a pouquinho ele entra aqui nessa roda ao vivo. Já estamos com o Paulo Vitor Poloni, com o Guilherme Vilela, fazendo agora também a transmissão por imagens no Facebook da Rádio El. Então você pode ouvir a Rádio El pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, se você quer nos ver, além de nos ouvir. Boa tarde, Paulo Vitor. Boa tarde, Guilherme. Muita alegria, muito prazer de receber vocês ao vivo aqui.
Boa tarde, Patrícia. Para nós que é sempre uma alegria estar aqui divulgando os eventos que a gente faz nessa rádio tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado.
Valeu, Patrícia. Muito feliz mais uma vez aqui, né? Depois de tantas já. Bora para mais uma.
Bora para mais uma. Vamos começar com música e daqui a pouco a gente conta essa história... que está rendendo tantos frutos interessantes já há 6 anos, essa conexão Londrina-Rio?
Sim. Vamos começar com uma música do João Cavalcante, do convidado que vai estar aqui com a gente, chamada Ponto de Vista.
Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final.
Meio-dia 40, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio El. Acabou de ouvir Ponto Final, uma composição do João Cavalcante, interpretação Paulo Vitor Poloni e Guilherme Vilela. Vou começar perguntando para vocês como é que começou essa parceria, essa conexão Londrina-Rio de Janeiro, que já rendeu tantos frutos, né, Paulo Vitor? João Cavalcante, já é a segunda vez que ele vem a Londrina?
Sim, é a segunda vez o João aqui. É, assim como o Alfredo Del Penho já veio 2 vezes também, Nina Virt veio 2 vezes, Marcos Sacramento já esteve aqui, Pedro Miranda, Moisés Marques, Bia Góes, um monte de gente muito bacana já esteve aqui com a gente também. Essa aventura começou em 2018, quando eu estava passeando no Rio de Janeiro junto com a minha amiga e super produtora Marise Gomes. A gente estava lá indo assistir as rodas de samba, que é uma paixão nossa. Fomos numa roda bem intimista que acontecia ali na Gávea, comandada pelo Pedro Miranda. E quem estava nos acompanhando nessa oportunidade é uma professora aqui da UEL, amiga nossa, a Teba Ilana, da arquitetura. E ela comentou num dos intervalos da roda, é uma roda pequena, intimista, ela comentou com o Pedro Miranda: "Ah, eu tô com um amigo cantor de samba de Londrina." E ele ficou com essa informação. No segundo bloco dos sambas que ele ia fazer, ele me convidou de surpresa para compor a roda que eles estavam fazendo e cantar algumas músicas com eles lá. Foi uma alegria e uma surpresa muito grande, porque eu estava ali diante dos meus ídolos, né? O Alfredo Del Penho já estava nessa roda, o Luiz Felipe de Lima estava tocando violão e tantos músicos maravilhosos do samba. E a partir disso a gente começou a estreitar esse laço afetivo. E em 2018 mesmo, trouxe o Pedro Miranda pela primeira vez aqui para Londrina, já fruto dessa conexão que tinha acontecido em 2018 nessa roda. E com a vinda do Pedro Miranda, as portas se abriram, né? As portas dessa parceria. O Pedro compartilhou alguns vídeos do show que ele tinha feito aqui com a gente, comentou com os amigos lá no Rio de Janeiro. E na próxima vez que eu fui para o Rio para visitar e fazer essa imersão no samba mais uma vez, eu já tive a oportunidade de conhecer o João Cavalcante, o Marco Sacramento, a Nina Virt, e começar a tecer essa rede que já tem 6 anos, com perto de 15 eventos que a gente já fez aí nessa conexão Rio-Londrina, que tem dado tão certo.
Foram cantar recentemente lá no Rio, né, Paulo Vitor?
Fomos. Essa foi uma aventura, uma ousadia, que até agora eu fico pensando se aconteceu de verdade ou se foi um sonho. Levar uma roda de samba londrinense para o Rio de Janeiro para cantar na Lapa, né? Mas acho que isso é fruto, primeiro, da generosidade desses artistas que sempre nos trataram com um carinho, com um afeto muito importante pra gente. E depois da paixão desse grupo de londrinenses, meus alunos, que começaram a sonhar com essa possibilidade. A gente tinha ido a Curitiba no ano passado com essa roda de samba. Foi uma aventura deliciosa. E eles falaram, será que a gente não consegue ir pro Rio agora? Eu falei, vamos começar a tramar os planos dessa nossa ida, então. E aí a Silvia Borba, que é uma grande amiga aqui de Londrina também, com algumas conexões que ela já tinha no Rio, ela visitou um espaço e falou, Paulo, acho que é aqui, que é o Armazém do Campo, um espaço importantíssimo, um espaço do MST que fica ali na Rua Mendes Sá, na Lapa. Ela falou, acho que aqui cabe a roda, acho que vai ser lindo. Eu conheci a pessoa que faz a gestão do espaço. E aí, quando deu certo da gente ir, eu comecei a escrever para os artistas e eles foram lá prestigiar, tiveram com a gente, e foi assim, surreal, de maravilhoso essa experiência.
Eles fretaram um avião, né, Paulo Vitor?
Foram, tá? 30 pessoas.
O time de Londrina. Agora, meio de 44, estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El. João Cavalcante veio direto do aeroporto para cá. Obrigada, João, pela presença, pela vinda aqui na Rádio El. Que alegria receber você aqui. É a segunda vez em Londrina com esse time, né?
Pois é, primeira vez aqui contigo,
na
né?
Na rádio, primeira vez. Muito legal, muito.
Mas com o Paulo Vitor, é a segunda vez e cada vez mais entusiasta disso que ele faz, disso que ele promove aqui. Porque pra gente que teve ali envolvido, né? Quase todo mundo que ele citou aí estava envolvido nesse processo, no primeiro processo, a primeira onda de ocupação cultural do bairro da Lapa, que é um bairro fundamental para a boemia do Brasil, né? Assim, tendo o Rio, esse protagonismo que tem, né, naturalmente, nos vetores culturais do país. Então, assim, pra gente é uma alegria quando a gente vê uma iniciativa que parte de uma paixão pessoal, de uma paixão genuína, como é do PV pelo samba e pela música brasileira e tal, e que isso frutifica de forma tão factível, assim, tão, né, assim, muito lindo ver o tamanho que isso toma, o vulto que isso toma, a ponto de conseguir levar essa roda para o Rio e tal. Então, eu já falei para ele que eu sou sócio de carteirinha, sempre que ele convocar, eu tendo a data e a agenda, eu vou vir, porque é uma alegria. É uma cidade que me recebe muito bem também. Da outra vez que eu estive aqui, eu lembro que o show foi muito impressionante, até também do ponto de vista musical, sobretudo, porque viajar sozinho, assim, para participar nas outras cidades de rodas, é sempre um desafio, porque você não conhece os músicos em geral, né? A gente até tinha lá, da outra vez, eu não sei se ele vai estar aqui de novo, tinha o André Vercelino, que é um grande percussionista que é radicado no Rio. Não sei se está morando aqui ou está morando lá,
tá
também.
Morando lá.
Voltou para lá, né? Porque na pandemia ele veio para cá. Mas o Versa, que é um querido amigo e tal, foi uma espécie de embaixador ali, né? Para quebrar gelo. Mas a banda foi surpreendente e maravilhoso perceber a qualidade musical mesmo, assim, do. E grande parte disso certamente formado pelo Paulo Vitor num processo que mescla educação com música e com cultura. E eu acho que todos aqui, a gente está numa rádio ligada a uma universidade, a gente tem essa convicção de que não existe plano civilizatório, experiência civilizatória bem sucedida no mundo, na história, que não tenha colocado a cultura e a música como central no processo de educação do seu povo, né? Então acho que nesse ponto, eu acho que estamos todos ligados num mesmo grande processo, que é fazer do Brasil fazer o Brasil exercer sua vocação cultural magnânima que tem, de uma forma cada vez mais intensa.
Que legal. Vamos ouvir, Dir, um trecho dessa roda de samba que o João Cavalcante citou. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é o primeiro arquivo mesmo que você já selecionou. Vamos ouvir o João Cavalcante em ação com Cecília Bandeira. Essa gravação muito linda que está disponível no YouTube. Canto de Ossanha, que a gente vai ouvir o áudio dessa canção que eles fizeram ao vivo aqui em Londrina em 2019. Lá na quadra da Sanepar, né, Paulo? Da associação.
O homem que desvoa não vai, porque ninguém está com a mulher.
Coitado do homem que cai, no canto de Ossanha pegou. Coitado do homem que vai, atrás de bandida de amor.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
Não vou.
Vai, 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 vai. A tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Amigo, senhor, saravá, Xangô e Nandô me dizer. Se a canta e o sonho não vai, porque muito vai se arrepender. Pergunte ao céu.
Canto de Ossanha com a Cecília Bandeira e o João Cavalcante. João Cavalcante está aqui ao vivo e a cores, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Você quer ver o João, além de nos ouvir, junto com o Guilherme Vilela, Paulo Vitor Polone, acesse o Facebook da Rádio El. Por lá você também pode mandar uma pergunta, um comentário. Está aqui a querida Marise Gomes Corrêa, ansiosa demais por essa roda comandada pelo João Vitor, recebendo o maravilhoso João Cavalcante, mais uma vez, ô sorte, disse a Marise, mandando aqui sorrisos e coraçõezinhos. Muito legal, né, Marise? Você também deve estar trabalhando pra caramba pra fazer esse trabalho acontecer. Como é que vai funcionar a dinâmica da roda hoje, Paulo Vitor?
Então, a roda acontece hoje às 19 horas, lá no Empório Sumatra, que fica ali anexo ao Hotel Sumatra, na Avenida JK. A gente vai fazer com a roda de samba Cantos da Lira uma abertura de uns 45 minutos. E aí receber o nosso convidado especial, João Cavalcante, que vai fazer um bloco delicioso, misturando composições dele com sambas clássicos que todo mundo sabe e adora. Que tem também gravações icônicas na voz dele, então vai ser muito legal. E depois a gente vai fazer um intervalo e um terceiro bloco da roda de samba também para encerrar a noite, para a gente aproveitar bastante essa véspera de feriado aí. A gente vai estar acompanhado de músicos londrinenses maravilhosos, capitaneado pelo Guilherme Vilela. E vai ser incrível. Vamos estar mais de 20 alunos da roda de samba fazendo coro para essas canções incríveis, vai ser bom demais.
Daqui a pouco a gente vai pedir para o João Cavalcante, você, o Guilherme, fazerem um vivo aqui para os ouvintes da rádio. Antes eu queria mostrar a segunda música que nós programamos. Vamos primeiro comentar, enquanto tocava a música, a gente aqui conversava nos bastidores. E aí o Paulo Vitor estava elogiando o agudo que o João Cavalcante conseguiu fazer.
Eu é que estava dizendo que eu estava corajoso a beça nesse dia aí. O que eu cantei no tom dela, né?
Vamos compartilhar um pouco desse bastidor. Você contava que você vai numa cidade, por exemplo, e você não conhece necessariamente as pessoas com as quais você vai fazer a roda de samba. Mas o que faz uma música conseguir ser especial, chegar nas pessoas, é também, claro, profissionalismo, estudo, competência, mas a disponibilidade para o encontro, né, com o outro. Nesse caso, com a Cecília, com os excelentes músicos que estavam tocando samba da padaria com vocês aquele dia. Isso mesmo, samba do Sereno, né,
isso,
Paulo
samba
Vitor?
Samba do Sereno.
E aí tem algumas particularidades. Vamos colocar na roda.
Não, então, nesse caso, a gente... dessa vez agora, a gente até formatou um repertóriozinho, mas é muito comum em roda de samba, para quem não está familiarizado com roda de samba, os sambas em geral têm uma estrutura harmônica, melódica, que é mais ou menos intuitiva. Então, músicos que têm experiência com roda de samba, eles acompanham virtualmente qualquer samba conhecido, qualquer samba que vá por esses caminhos mais... os caminhos mais comuns do samba mesmo. Então, quase sempre, em roda de samba, você não faz um repertório, o que parece meio maluco, e é meio maluco, mas é, ao mesmo tempo, um grande patrimônio desse formato da roda. Quando a gente fala em roda de samba, o formato de roda, ele tem um propósito importante, que as pessoas se olham, os músicos estão se vendo. Como não tem arranjo formal, quase nunca tem um arranjo formal. Claro, você vai tocando junto com os mesmos músicos por muito tempo, você vai formatando arranjo, né? Arranjo é essa roupagem que a música ganha, né? É o formato de roda porque você está vendo, você está interagindo com os outros músicos. E o cantor também. O cantor está usando o seu instrumento, que é a voz, naquele momento, para interferir naquela e somar com aquela roda. Então, a gente estava comentando que eu estava corajoso, porque a gente estava no tom da Cecília. Eu estava cantando o canto de Ossanha, me esgoelando, mas me esgoelando com coragem, né? E com esse lugar que a roda permite, né? Não é o tom que eu canto, o canto de Ossanha. E aí, eu fiz um parênteses aqui que é impublicável na rádio, mas o Paulo Vitor explicou tecnicamente que é a coisa do assoalho pélvico, que é o tipo de apoio que você usa para cantar e para emitir mais agudo, né, e tal. Tem é como se tivesse um grande nervo ligando a voz ao corpo todo, assim, né, até a pelve. E você ativa isso tudo quando você está cantando, mais ou menos voluntariamente. Às vezes você não tem tanta técnica, e eu mesmo não tenho muita educação formal de voz, mas aprendi a usar com a labuta, né? com o dia a dia e tal. Mas enfim, tem um grande maestro nosso que disse isso de uma forma um pouco menos...
Rio Dora.
Um grande maestro, Rio Dora, me ensinou isso de uma forma menos delicada do que movimentar o assoalho pélvico.
Nós vamos ouvir agora o João Cavalcante com a Joyce Cândido. A Joyce Cândido se formou aqui em Londrina, ela mora no Rio também já há muitos anos, e você participou do disco mais recente da Joyce, o Samba Nômade. Você cantou com ela, Fino Trato. Vamos ouvir um trechinho de vocês dois em ação.
Dei um fino trato no meu paletó de linho pra encontrar você, meu antigo amor. E eu, que já estava acostumado a ser sozinho, vi meu olhar tão triste se esquecer da dor.
Dei um fino trato no meu visual, tô de cabelo novo, só pra mudar o astral. Comprei um vestidinho de cetim, sandálias vermelhas.
Fino Trato, Joyce Cândido e João Cavalcante. Agora, inclusive, vocês estão se encontrando com mais frequência. Tem uma história de criança lá no Rio.
É, todo mundo na
história
mesma escola. É, o Dom tá na mesma escola. O Dom, que é filho da Joyce, tá na mesma escola dos meus filhos, que foi onde eu estudei, inclusive, também. Eu perpetuei essa relação com o colégio, Escola Éden, lá no Rio. E o Dom tá lá também. Então a gente. E é uma escola também muito ligada em música. Então tem festas juninas, assim, homéricas. E tem, sabe, festas da família são sempre muito musicais. E aí eu sempre dou canja, eu faço o samba enredo do bloco da escola todo ano e tal. Então a gente tem cantado junto, que a Joyce chega junto, canta, não sei o quê, deu canja da última vez e tal. E tem sido legal, porque a gente tem trocado mais ainda. Você vê que eu tô enraizado em Londrina, viu? É um negócio, tô criando raízes.
Que legal. Ô, João, vou fazer algumas manchetes aqui que eu selecionei do blog do jornalista Mauro Ferreira no G1. Tem muitas matérias que ele escreveu sobre o seu trabalho, suas Sim. parcerias. Eu vou dar uma geral aqui para o ouvinte da Rádio El. Pixinguinha tem lançadas em disco parcerias póstumas com Eduardo Gudim, Ginga, João Cavalcante e Moacir Luz. Dori Caymmi grava com João Cavalcante parceria com Paulo César Pinheiro para disco de 80 anos. João Cavalcante canta o viver lírico de Ivone Lara em álbum que põe a obra da compositora em outras rodas. João Cavalcante atiça o bicho saudade em single gravado com o pai, Lenine. Pra quem não sabe, você é filho do Lenine.
Até segunda ordem é o que tá sendo dito aí.
Vamos tocar um trechinho do Bicho Saudade, Dir, que tá na nossa lista, porque tem uma história muito bonita essa música Sim. que eu li por meio do blog do Mauro Ferreira. O blog dele se chama Pop e Arte, tem lá uma descrição, ele escreve assim, o Mauro Ferreira, né, jornalista carioca que escreve sobre música desde 1987, com passagem em O Globo e a Biz, né, uma revista maravilhosa, né, que a gente teve a chance de acompanhar. Então, o Mauro faz um guia para todas as tribos, diz ele, faz um trabalho realmente de muita qualidade e relevância na área musical no Brasil. Vamos ouvir João Cavalcante e Lenine.
Saudade é um lindo bicho que no escuro se orienta, que da fome se alimenta, que tem a dor por capricho e só quando dói alenta. Saudade é um bicho estranho, de natureza selvagem, porém de fina engrenagem, crescendo a perder tamanho. Vê se minguar de coragem enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera, partido pela metade. Meu coração acelera, o mudo rugir da fera é que impõe sem piedade o meu compasso de espera. Saudade é um bicho grande, muito maior do que eu penso. Quão mais se expande, mais denso. Quão mais denso, mais se expande. Saudade é um bicho.
Meio-dia e 59, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pelo aplicativo, pela internet, por meio de imagens no Facebook da rádio. A gente está ouvindo Paulo Cavalcante e o Lenine. Bicho Saudade.
Fez um blend de nós dois.
João
Cavalcante.
Eu falei?
Você fez um blend nosso,
que
achei maravilhoso.
Do céu.
Achei gostoso. Quando rola um casal, assim, nós somos um casal musical. Quando rola um casal, você faz, não é?
Legal.
O casal Paulo Cavalcante.
Então vamos falar o João Cavalcante junto com o Lenine. A história dessa música, compartilha com o ouvinte da rádio, João, que é muito bonita.
Eu fazia parte do grupo Casuarina ainda, que eu fiz parte por 16 anos, né? E a gente estava prestes a fazer a viagem mais extensa. Foi um grupo que fez muitas turnês fora do Brasil, mas a turnê mais extensa foi nesse ano de 2016, que a gente passou mais de 2 meses nos Estados Unidos, assim, rodando por estradas e tal, tocando em grandes teatros de universidades também. Foi uma turnê bastante importante, assim. E eu tinha acabado de me mudar com os meus filhos e minha companheira e tal, e eu tava meio deixando tudo mais ou menos pronto para viajar. E foi, na verdade, foi quase que um... Tem esse mito de que saudade é uma palavra que só existe em português, que é muito mais um mito do que uma verdade semântica, né? Assim, as outras línguas têm outras formas de dizer, mas a expressão da saudade, ela se manifesta em quase todas as línguas latinas. Pelo menos acho que eu conheço. Só que, assim, talvez o brasileiro, mais até do que o português, o brasileiro é o único que substantiviza a saudade. A saudade... Por exemplo, eu tô com saudade do Paulo Vitor. Aí eu cheguei, encontrei com ele, assim, essa saudade que eu marinei nesse período, ela continua sendo uma coisa. Uhum. O brasileiro tem essa coisa que a saudade, ela não se dissipa quando você mata a saudade. Você mata a saudade continua existindo. Ela foi ali meio que congelada. E foi essa imagem que me apareceu e que foi uma saudade prévia, né? Foi uma saudade...
Antes de embarcar.
Promissória, né? Uma saudade promissória, porque eu estava imaginando a saudade que eu sentiria, era a primeira vez, depois de ter filhos, que eu teria um período tão longo longe deles, assim, e é uma dureza, assim, é uma... Pro tipo de modelo de pai que eu sou, é uma dureza ficar esse tempo todo fora.
E os filhos tinham quantos anos, João, nessa época? Você tinha só dois?
Só tinha dois, tenho três, né? Eu tinha só dois, eles tinham 7 e 5, por aí. E aí, e eu comecei a essa imagem da saudade como um bicho arredio. Então a saudade é um lindo bicho que no escuro se orienta, que dá fome e se alimenta, que tem a dor por capricho só quando dói alenta. Então ela é uma poesia toda arredondadinha, assim. Saudade é um bicho estranho, de natureza selvagem, porém de fina engrenagem. Crescendo a perder tamanho, vê se minguar de coragem. Então quanto mais saudade você tem, mais a coragem vai minguando, né? Assim. Então essas imagens foram pintando. E eu fiz a letra. Era uma poesia. Eu cheguei a publicar no final do Facebook. Eu cheguei a publicar. Meu Facebook eu não alimento mais muito. Mas eu publiquei essa poesia lá. E aí, poucos meses depois, meu pai me ligou. A gente tinha uma parceria na época, que era A Causa e o Pó, que é uma música que ele tinha gravado no disco Carbono. Meu pai me ligou e falou: filho, estou fazendo um disco chamado Em Trânsito, e que está falando sobre o caráter transitório das coisas. Eu falei: pô, eu fiz uma poesia que fala da saudade, que talvez seja a manifestação possível, né, vivente, do estar em trânsito. E aí mandei para ele a poesia, ele pirou, adorou e fez a música. E aí, alguns anos depois, eu já tendo saído do Casuarina, eu gravei esse EP audiovisual, que é o Samba Mobiliado, e convidei meu pai para fazer esse dueto cantando o Bicho Saudade. Ele já tinha gravado no disco dele, no Em Trânsito, e aí eu gravei no Samba Mobiliado. Aí a segunda... Agora a gente acabou de terminar a nossa terceira parceria, eu e meu pai, que... logo logo eu divulgo.
Já faz um trechinho aqui, João?
Não, não posso. Não, está sob sigilo. Esse sigilo está pesado, porque a gravação ganhou ares assim, magnânimos. É. Já a gente vai saber disso. Legal. Mas é só para deixar o gostinho aí.
Que legal. Vocês tiveram um super prêmio.
Chama Foto de Família a música. Esse spoiler eu posso dar.
E é só você e teu pai nessa canção?
Não, é a composição
tua e a música do
minha,
Lenine.
Letra minha para melodia do meu
não
pai.
Não dá nem para falar uma poesia assim, nada.
É feito um cheiro que destrava uma lembrança boa. Tem coisa assim que não se ensina. A foto que tem cheiro de tão nítida ressoa. Tudo que a memória descortina. É a minha descrição sensível, assim, sobre eu olhar para uma foto que deflagra a maior quantidade possível de sinapses sinestésicas, e cheiros, e gostos, e sons. E essa foto era a foto dos meus avós de Recife com os netos, com os 13 netos. É uma foto que tem só os dois com os 13 netos. Eles não tiveram mais netos, meus tios e meu pai não tiveram mais filhos. Então... é o único registro que tem dos meus avós com os 13 netos, assim. Então, eu deparei com essa foto, imbuído da missão de fazer uma letra para meu pai. E saiu essa letra Foto de Família, que eu considero das letras mais bonitas e sensíveis que eu já fiz, assim.
Que lindo! E o seu processo, assim, de escrever essas poesias, como é que é, João?
São muitos, na verdade. Tem processos que são muito... burilados, assim, às vezes. Eu tenho uma canção chamada Não Sóis, que é uma música que fala sobre lugares do Rio e animais fantasiosos do Rio. As gatas do Morro do Pasmado, os pombos do Lago do Machado, cutias do Campo de Santana, rebanhos fiéis na suburbana, às vezes baleias no Pontal, para sempre baratas na Central. Aí são bichos meio pessoas, assim, sabe? Tem os pinguins de passeio no Juá, que aí o Juá é o lugar do Rio onde tem as casas de festa de debutantes e tal. Então tem os pinguins de passeio completo também pelo Juá. Mas às vezes pintam os pinguins no inverno, no Juá, na praia do Juá. Então tem uns animais fantasiosos meio humanos. Essa, por exemplo, é uma música que eu fiquei anos fazendo pesquisa. Trabalho de pesquisa mesmo. Então vai burilando a letra, você vai, joga uns pares de verso fora, pega outros pares, faz não sei o quê. Essa, a Foto de Família, por exemplo, ela saiu absolutamente psicofonada, psicografada, assim. É um troço que eu bati o negócio e veio um fluxo de imagens e de sensações e tal. E eu quis dar vazão a esse fluxo de uma forma menos como é que eu posso dizer, menos formal, né? mais sensível, mais pelo viés da sensibilidade do que pela forma. E aí ela saiu como saiu, e acho que foi muito... Eu tenho buscado isso como compositor. A intuição à frente do... A forma e todo o meu repertório poético virá a serviço da intuição e não o contrário.
Agora, como é que a gente cultiva a intuição? Como é que a gente põe a intuição para funcionar?
Vivendo. Vivam. Vão aos parques, interajam com seus filhos e companheiros e pais e avós. Aprendam com as pessoas mais velhas. Uma boa conversa de domingo regada com bolo e café, às vezes, é mais inspirador do que uma música, do que um livro. Mas leiam também. Para quem faz letra, então, se você não lê, você fica embotado. Você não consegue desenvolver, né? Vocabulário, repertório, tudo é... Né? Leiam poesia, mas leiam romance, leiam os clássicos. Vai ler Tolstói, vai ler Kafka. Eu sei lá, é o meu jeito. Vejam filmes, assistam filmes. Assim, às vezes você sai de um filme e você quer fazer uma música. E não sabe nem por quê. Arrumem parceiros. Essa é uma dica que eu acho maravilhosa. Arrumem parceiros. Eu tenho, sei lá, 60 parceiros diferentes de canção. E cada parceiro... A gente vai cantar uma música provavelmente agora que veio de um parceiro de melodia. Eu usei quase tudo que ele já sugeriu no babueira dele. Não tinha letra, eu que fiz a letra. Mas ele mandou, o Alan Monteiro, que é meu parceiro nessa música, mandou... E virou... Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira... A letra já existia... Ele só não sabia, mas a letra já existia. Ela estava ali. Então, assim, eu acho que você se permitir inflamado constantemente, a tua sensibilidade constantemente inflamada, é um bom começo para você conseguir juntar, né, coadunar essas duas coisas, que é a intuição, a sensibilidade, com o teu repertório formal, acadêmico, com tudo que você absorveu e conseguiu acumular de conhecimento no, na tua vida.
Bonito. Agora, 1:09, então vamos cantar para os ouvintes da Rádio El, João Cavalcante, Paulo Vitor Poloni, o violão de Guilherme Vilela, que é fenomenal no bandolim também, né? Tem um instrumento maior, né, Guilherme? Hoje está aqui no violão para fazer esse bem bolado com o João Cavalcante. Muito obrigada a cada um de vocês.
Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Queira ou não queira, queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Bororum, diga a hora, o traje, a peça e o caminho. Convide a alegria pra entrar, seja em cima da laje ou no bojo do pinho. Ó, o pinho aí, ó. Quero ver o suor soar. Quando vou pra outro lado, viajo sozinho. Conto cada segundo pra voltar, ai, ai, pro meu samba mobiliado de madeira e carinho. Pois aqui é o meu lugar. Queira ou não queira, queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Queira ou não queira, queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu.
Aí a outra parte da letra falando das regravações e dos mestres, ó. E se vem a estiagem secando as ideias,
tenho um grande baú pra procurar. Presto minha homenagem e esquento as plateias. Pois a chuva não vai tardar. Hoje não, hein, chuva, pelo amor de Deus. E é depois da tempestade que vem a fartura. E é um desatino pra criar, ai, 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 notas, palavras e rimas. O samba é quem me cura. Pois aqui é o meu lugar. Queira ou não queira, queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, o samba é o meu. Queira ou não queira, esse é meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar. O samba é o meu lugar.
Bonito.
bonito. João Cavalcante, Guilherme Vilela, ao vivo aqui na Rádio UFM 1012. A gente está transmitindo, diretor hoje, superintendente da rádio, fazendo essa transmissão. Ricardinho trabalhou muito semana passada, está doente. A gente deseja que ele se recupere plenamente. Obrigada, Edir, por estar fazendo esse vivo hoje aqui para a gente. Você pode mandar sua pergunta para o João Cavalcante, para o Paulo Vitor, para o Guilherme Vilela. O João Cavalcante hoje vai fazer parte da roda de samba especial do Canto da Lira. 7 horas, Paulo Vitor, lá no Empório Sumatra.
Isso
começa?
Mesmo, 19 horas, Patrícia.
19 horas. Vamos falar um pouquinho de premiação, de parceria. 2023, vocês ganharam o Prêmio da Música Brasileira, categoria Projeto Especial, Projeto Audiovisual Desengaiola, com Alfredo Del Penho, Moisés Marques, Pedro Miranda. Também tem o Grammy, indicação para o Grammy, né?
Vamos ao Grammy Latino do ano de 2022.
Estão podendo, hein?
Pois é, né, cara? Fui lá para Las Vegas. Não ganhamos, não, mas eu me diverti um pouquinho lá. Pois é, o Desengaiola é assim, como eu falei, né, é uma geração da qual fazem parte... a Nina Virti chega um pouco depois no Rio, mas o Sacramento, sem dúvida, e o Pedrinho Miranda, sem dúvida, e o Moisés e o Alfredo também, mas mais um monte de gente, o saudoso Eduardo Galotti, a grande Tereza Cristina, a grande Elisa Dor, uma pá de artistas no Rio que fazem parte dessa primeira geração que ocupou culturalmente, reocupou culturalmente o bairro da Lapa. Eu não gosto do termo revitalização, que normalmente usa-se muito, mas a Lapa nunca morreu, né? Ela sempre esteve ali com as pessoas morando, inclusive, naquele bairro, que é um bairro misto, comercial, boêmio e também de domicílios. Então, eu acho que houve sim um esvaziamento cultural lá no Getúlio, lá no Estado Novo e tal, e que o bairro nunca mais exerceu a sua vocação cultural e boêmia. E aí, ali no final dos 90, início dos 2000, alguns loucos começam a criar bares naquele lugar, que era muito perigoso, inclusive, de transitar, porque era um lugar muito ermo, muito escuro e tal. E outros loucos começam a tocar naquele espaço, sedentos por um repertório que não tocava nas rádios, não tinha mais muito eco, né, assim, no mainstream, assim, né, na mídia corporativa e tudo. E essa geração toda chega por lá, né? Eu, Pedrinho, Alfredo e Moisés, por muitas razões, razões metafísicas e não também, a gente ficou muito amigo, assim. Foi um recorte de 4 pessoas que começaram a cada vez se frequentar mais e participar um do disco dos outros e cantar junto e não sei o quê. Até que em 2012 a gente preparou um show que chamava Segunda Lapa, em que a gente... Era isso, nós 4. E que inclusive o André Vercellino fez parte da primeira formação. Ele acompanhava, ele era... Era músico dessa ideia, lá em 2012, num lugar que não existe mais, chamado Estúdio RJ. E fizemos. Foi a primeira vez que nós 4 estivemos juntos. O Moisés era fundador do Casuarina junto comigo, só que ele saiu logo no início, antes do primeiro disco.
Você ficou por 16 anos.
Eu fiquei por 16 anos. Ele ficou 2 anos só e saiu antes do primeiro disco ser lançado. Eu cheguei a lançar 7 discos com o Casuarina, 2 DVDs e tal, muitas turnês. O Pedro Miranda, que é fundador do Grupo Semente, é fundador do Cordão do Boitatá, é um cara também, assim, um hub de relações, assim, da Lapa. E o Alfredo Del Penho, que é o único que não é do Rio de Janeiro, né? Porque nasce no interior do estado do Rio e vem para estudar para Niterói, mas que frequentava muito a Lapa. Eu lembro quando ele deu a primeira canja no Sete Cordas, fazendo, cara, esse moleque que é um pouco mais novo do que eu, assim, 2 anos, que naquela época, um com 22, outro com 20, fazia diferença. E aí nós 4 ficamos muito amigos. E aí durante a pandemia, eu não gosto de romantizar a tragédia, a pandemia foi um inferno para todo mundo, muita gente boa nos deixou e há consequências tenebrosas até hoje, mas para esse encontro foi o que viabilizou, porque as agendas foram todas bloqueadas, a gente estava todo mundo no seu isolamento. E num dia de julho de 2020, o Pedrinho Miranda estava numa casa na Serra do Rio, que tinha suítes separadas para cada um, que a gente podia estar junto sem estar junto, e falou, pô, é meu aniversário, eu gostaria muito que vocês viessem com as famílias e tal, vocês 3, né? No caso, eu, Moisés e Alfredo, passar um fim de semana comigo. E nesse fim de semana, a gente compôs a música que abre o trabalho, que é o Alameda Palmares. O nome do lugar onde a gente estava era o Distrito de Palmares, de Partido Alferes. A gente criou o Alameda Palmares. Compusemos juntos, o que é uma coisa que para os 4 é difícil, assim, temos muitos parceiros, mas é sempre meio remoto, um manda letra, outro faz a música e tal. A gente compôs junto, numa cachaçada, que até o Alfredo tomou uma cachaça. Eita. Esse dia, pois é, Alfredo que não bebe, já entrego logo, esse dia ele tomou uma cachaçinha com a gente, E a gente fez o Alameda Palmares e eu, no meio da cachaçada, falei assim, pô, a gente tinha que gravar aqui, né? Esse registro nosso tinha que ser aqui. Mas assim, como um grande devaneio irresponsável. Só que aí eu sou cercado de grandes amigos irresponsáveis que nem eu. Então eu fui ligando pro Henrique Vilhena, pro som, fui ligando pro Manel Águas da fotografia e falando assim, olha só, é uma guerrilha danada, tem tudo pra dar errado, né? Quer? Quero. Aí foi todo mundo topando. E aí, 3 meses depois, cara, a Som Livre chegou junto no projeto. 3 meses depois, a gente estava subindo a serra com todo o equipamento de som e luz. O Pedro Luiz fez a produção musical junto comigo, né? Somos os produtores, eu e ele. E gravamos isso, que eu acho que é um trabalho muito bonito e muito verdadeiro, assim. É um trabalho que o trabalho de referência, eu costumo dizer, que é o Cantoria. Que é um disco, quem não conhece, deveria conhecer. Que é um disco do Elomar, Vital Farias, Geraldo Azevedo e Xangai. É um disco lindíssimo, não é um disco só, são três, mas é uma série de discos lindíssimos em que você percebe que não está cada um ali defendendo o seu repertório com os outros três acompanhando. Não, os quatro formataram um repertório dos quatro e dão voz a esse repertório, levando adiante esse repertório como um repertório do coletivo, né? E eu acho que o Desengaiola tem muito disso. É, são 18 faixas, uma coisa também super anacrônica que não se faz mais. Nem recomendo para ninguém, porque é custoso, é trabalhoso e tal, mas são 18 faixas, quase todas nossas, nas análises combinatórias todas possíveis de parcerias, né? É, e eu acho muito lindo. E aí tivemos esse resultado maravilhoso de ser indicado ao Grammy Latino e de ganhar o Prêmio da Música Brasileira. O que a gente faz pouco caso às vezes do prêmio, mas prêmio é um negócio que joga luz para um trabalho, né? Então sublinha um trabalho que é um trabalho muito... Qualquer pessoa que lance um disco, um trabalho musical no Brasil já é um herói. Qualquer pessoa que lance um trabalho musical no Brasil é um herói. Então quando esse trabalho é laureado, é premiado, é indicado e tal, aí eu acho que a gente fica ainda mais com a sensação de realização ainda mais forte, né? Então eu recomendo muito que as pessoas assistam no YouTube, porque tem o filme todo, tem a parte documental, é muito bonito, é muito verdadeiro, muito sincero, assim, um trabalho que não tem, como diria o Wilson das Neves, como se pode ver, não há truques.
E eu tava lá no Circo Voador no lançamento, foi lindo demais ver esses quatro juntos, assim, é emocionante. Eu já tinha trazido os quatro aqui pra Londrina em situações diferentes, mas vê-los trabalhando junto e cantando esse repertório que tem um fio, assim, né? Eles têm uma linguagem que é de grupo também, que é uma linguagem que eles têm suas particularidades, mas eles... Há diálogo no repertório, uma coisa influencia a outra. Então, foi muito bonito, muito bonito. Trabalho lindo demais.
Qual que é o espaço, pelo jeito gigante da amizade na tua vida, né, João? Fala um pouco desse valor, assim, da amizade, né? Das parcerias musicais, que são amigos que a gente vai escolhendo, né?
Sim. E às vezes por um viés, às vezes por outro, né? Às vezes são amigos que viram parceiros, às vezes são parceiros que viram amigos. E às vezes, como você citou a matéria do Mauro, da parceria póstuma com Pixinguinha, por exemplo... É um deus, né? É você virar parceiro de um deus. Como é que você vira parceiro de um deus? Eu tive o ímpeto de recusar 300 vezes, porque foi o Marcelo Viana, que é neto do Pixinguinha, que outorgou a mim essa missão divina, né? De fazer uma letra para uma música do Pixinguinha que ele queria que fosse letrada. Então não é uma música que foi letrada à revelia da vontade dele, né? Então eu acho que... A parceria, eu acho que é um símbolo muito importante desse tipo de confiança que a amizade também representa, né? No caso do Alfredo, do Moisés e do Pedrinho, são amigos que viraram parceiros, né? A gente construiu uma cumplicidade muito grande, um espaço muito livre e muito franco de debate, assim, eu consigo exercer uma franqueza a respeito dos trabalhos dos três, que eu acho que só amigos com muita confiança E com uma linguagem muito desembaraçada entre si conseguem ter.
Intimidade,
né? É isso mesmo, a rigor é isso, intimidade. Então eu consigo falar, se eu ouço uma coisa de um deles que eu não gosto, se a gente faz uma música junto que eu não tenho melindre, acho que são três pessoas com as quais eu não tenho melindre. E às vezes tem parceiros que, por exemplo, eu virei parceiro recentemente do Ivor Lancelotti, que é um sambista que eu amo, um sujeito assim que eu... que eu admiro muito e tal, e que eu tenho pouquíssimo contato. Eu sou da geração dos filhos dele, do Domênico e do Alvinho. Mas a gente virou parceiro, são canções lindas e tal. Então, tem o outro. Virei parceiro do Cristóvão Bastos também, que é um maestro, assim, um cara.
Teve aqui em Londrina, 2 anos atrás, no Festival de Música, generoso, arrasou demais. Com o Cristóvão show que ele fez com o Rogério Caetano. Lindo, piano e violão 7 cordas, assim, primoroso o trabalho, né? O Cristóvão foi essa trajetória.
É uma coisa, assim, né? É um troço. Virei parceiro da Joyce Moreno. A Joyce. Eu digo isso sempre, a primeira artista que eu tenho certeza que fui eu quem gostei. Porque eu achei um disco que era um disco de suplemento de gravadora que estava na casa da minha mãe, assim, que ela não ouvia. Num disco da Joyce ao vivo, que tem o Messier Binot, Clariana, Mistérios, os estandards da Joyce todos. E eu furei esse disco de tanto ouvir. E aí você vê, muitos anos depois, ela se aproximar porque ouviu alguma coisa minha. E é uma coisa que acontece com... Foi o que aconteceu com Dori, foi o que aconteceu com a Leila Pinheiro, com pessoas que eu, sabe, imagina, tava alguns anos atrás ali no gargarejo dos shows, assim, né?
Tietando. E eles te ligam? Como é que é hoje? Com WhatsApp?
O Dori foi a coisa mais engraçada, porque Dori KM, né? Porque ele não tem celular, né? Então, e ele mora na Serra do Rio. E aí, eu tô em casa, assim, tomando um café e tal, e toca o meu celular um telefone fixo com o DDD da Serra do Rio. E eu tô tão acostumado com telemarketing que eu não atendi, né? Eu não atendi. Aí, beleza. Aí, deu 2 minutos, tocou de novo. Aí, eu, por sorte, eu não bloqueei. Porque, normalmente, eu bloqueio esses números, né? Aí, eu atendi e falei, alô. Mas já atendi meio... querendo dar uma espinafrada no caso. Eu falei, alô. Aí, ele... Ô, João, aqui é o Dori. Aí, eu... Que Dori? Sendo que, pô, quantos Doris eu conheço? E a voz, né? Que não usa a voz. Mas é tipo assim, porque eu fico incrédulo. E era ele me chamando, porque a minha parceria com a Joyce, no disco da Joyce, o Dori gravou com a Joyce. Sim. E aí é o Dori me chamando pra gravar no disco dele. Então, assim, do Dori eu ainda não virei parceiro. Ainda tô esperando esse momento de conseguir esse espaço, esse lugar de confiança. Não virei parceiro, mas cantei no disco dele. Isso pra mim é uma coisa assim que beira o inacreditável. Eu finjo o costume, mantenho a fleuma, mas é só fingimento, assim, porque na verdade por dentro eu tô tremendo todo e se eu correr pro banheiro, todo mundo já sabe por quê. É uma coisa, porque esses caras são muito importantes, são fundamentais. João Bosco, imagine. Sabe, João Bosco, que isso, cara? Sabe? Agora, por exemplo, você falou do Rogerinho com o Cristóvão. Eu tive em Itajaí, aqui em Santa Catarina, recentemente, como parte do Festival de Música de Itajaí. E eu cantei e dei uma aula sobre composição lá, né? No meio da aula, entrou o Gilberto Gil. Entendeu? Assim, o que você faz? Aí uma amiga minha, Juliana Amaral, grande cantora de São Paulo, falou assim, você garrincheou o assombro. Porque eu tinha que, de alguma forma, garantir que o Gil se sentisse à vontade. E eu sei que esses caras não se sentem à vontade quando você tem 50 baba-ovos em volta. Desculpe, com perdão da expressão. 50 baba-ovos em volta. É claro que são 50 baba-ovos em volta, mas eu quero... O que eu preciso do Gil ali naquele momento? É que ele fique à vontade para ser ele, na grande eloquência dele, que é a coisa mais próxima de um orixá vivo que a gente tem, é o Gil. Então, aí ele ficou lá 10 minutos falando. Eu fiquei introduzindo o que a gente estava falando da aula. Ele se sacaneou sobre a marcha da guitarra elétrica, que foi a coisa mais engraçada que a gente tinha falado. Eu tinha falado isso com a turma no dia anterior, porque o Gil participou da marcha da guitarra, famigerada marcha da guitarra elétrica, e meses depois estava defendendo Domingo no Parque com os Mutantes, com as guitarras distorcidas. Então, foi uma das coisas mais lindas. Eu finjo naturalidade. Entendeu? Eu sou bom em fingir naturalidade. Mas por dentro eu tô me tremendo todo. Eu tenho a foto, depois que ele sai da sala, o Gil, eu tenho a foto, praticamente desmaiado na cadeira, assim.
Desfalecido.
A Bárbara Damásio, minha amiga lá de Itajaí, a Juliana Amaral.
Te acudindo.
Me dando a mão, assim, tipo, um negócio. É quase uma pintura. Essa foto é quase a pintura renascentista, assim, é uma coisa linda.
Ô, João, e que legal esses ídolos da música brasileira que você cresceu ouvindo, admirou, te procuram por causa do seu trabalho na composição, que é isso que você estava dizendo, era que estava tocando um tema musical, que a gente fica comentando as coisas, né? Enquanto a música toca, a gente devia prestar mais atenção na interpretação e falar menos aqui, mas é comum. E aí, então, você estava compartilhando com a gente, que é o lugar onde você se sente mais confortável. Inclusive, quando você viajou, aquela viagem que você citou, quando você fez a composição Bicho Saudade, quando você ficou quase 70 dias nos Estados Unidos, você volta para o Brasil com a certeza que você ia... Você foi amadurecendo que você ia sair do grupo que você integrava já há muitos anos... para se dedicar à composição.
Porque carreira é uma coisa que você tem que traçar, né? Você tem que imaginar. Às vezes você projeta coisas que não acontecem, às vezes você não projeta coisas absolutamente maravilhosas que acontecem também, como essa visita do Gil na aula. Mas eu acho que quando você percebe, no meu caso foi assim, né? Eu percebi que o grupo, que aliás está até hoje lançando discos e fazendo o trabalho deles de forma primorosa, como sempre foi, mas quando eu percebi que eles estavam cada vez dando menos vazão às canções próprias, e eu certamente dali era o compositor mais frequente, assim, né, quem compunha com mais volume, com mais parceiros e tal, porque é isso, a força motriz de tudo que eu faço, se é o avião que eu não caibo, e a conexão não sei o quê, e o hotel, o check-in, não sei o quê, e o almoço, barará, todos esses processos, que na verdade o cachê é para isso, né? Que subir no palco cantar com a roda do Canto da Lira, com o Paulo Vitor, não sei o quê, isso aí é de graça, isso aí eu pago para fazer. O cachê, na verdade, é para toda essa apurrinhola que é viver na estrada, né? Lidar com isso tudo, que é um troço doído. Então, assim, se eu faço isso tudo e faço com tesão, com vontade, com prazer, é porque eu componho. O fato de eu ser compositor é o que é o pontapé disso tudo. Então, quando eu vi que eu estava ficando distante, o repertório estava ficando distante desse meu anseio por dar vazão para as minhas canções, e isso não significa parar de cantar canções de outrem, de maneira nenhuma. Hoje, lá na roda, a gente vai cantar outras canções de outros compositores e tal. Mas significa fundamentalmente que a escolha do repertório é minha e é autoral. Ela não é em função do... Eu faço concessões, a gente tem que fazer concessões, sempre tem que fazer. As pessoas gostam de... Faz parte do processo da roda de samba cantar junto. Mas eu escolho que concessões fazer, né? E aí quando eu estava muito distante disso, eu falei, acho que tá na hora de eu tomar o caminho da roça. E tomei o caminho da roça, fiz a minha escolha com os ônus e bônus disso. E plenamente satisfeito com as escolhas que fiz. Desde que eu saí do Casuarina, eu já lancei 4 trabalhos, né? Assim, tem 5-6 anos e já lancei 4 trabalhos, que foi o Garimpo, que é um disco em duo com Marcelo Caldi, grande pianista e acordeonista do Rio. Depois o Samba Mobiliado, que é esse EP que eu falei. E aí o Desengaiola e o Ivone Rara, né? Que é um disco todo em homenagem a Dona Ivone Lara, uma das maiores melodistas do Brasil e do mundo, por consequência, porque os maiores melodistas do mundo são brasileiros.
Eu não separei da Ivone Lara, mas eu separei do Pixinguinha. Vamos tocar um trechinho? O neto do Pixinguinha, então, te convida para fazer...
Junto com o Henrique Cases, que é o produtor do disco.
Henrique Cases, que já teve aqui também, né? Sim, Paulo Vitor, maravilhoso. Henrique Cases te convida para colocar uma letra numa...
Eu fingi naturalidade, tremi loucamente. Quando eu terminei a letra, eu mandei me roendo as unhas todas. É isso que a gente vai fazendo assim.
Vamos te ouvir.
Por cima dos oceanos e pelos planos que eu nem sei e quem fez. Voei, fui a bordo do trem que passa driblando as estações, através de gerações. Fina locomotiva forjada, sonho e memória viva que passou. Nunca vai ter fim, e nunca vai ter fim, e nunca vai ter fim. Uma vez
lamentos e dos momentos que eu mesmo não vivi. Pousei, não há voo que dure sempre sem precisar pousar. Mais bonito que é como um círculo infinito pelo qual passei para saudar um rei, para saudar um rei, para saudar um dos oceanos e pelos planos que eu nem sei quem fez. Voei, fui a bordo do trem que passa driblando as estações através de gerações. Fina locomotiva forjada sua e memória viva que passou por mim. E nunca vai ter fim, e nunca vai ter fim, e nunca vai ter fim.
Cabana. 1h33, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagem, no Facebook da rádio, é o finado Facebook, como comentou João Cavalcante. A gente está transmitindo as imagens pelo Face, João, é que o Ricardo Lima não está aqui hoje, mas o que, que ele tem feito? Ele pega a imagem do Facebook e depois ele transmite no Instagram, ele deixa o vídeo disponível. Sim. Operacionalmente não está dando para a gente fazer as duas coisas.
Sim, sim.
Mas você, por exemplo, hoje é só Instagram?
Não, o meu Instagram republica normalmente no Facebook. Mas eu acabo interagindo pouco no Facebook. Eu não tenho. Assim, gente, eu não sou da geração rede social, né? Assim, eu
fui. Você é de 80, né? 1980.
Eu fui um adolescente sem celular, né? Então. Isso muda muito a maneira com que eu lido com isso, assim, já é uma pressão louca pra conteúdo, 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 conteúdo. Se eu tiver que pensar em conteúdo pra TikTok, Instagram e não sei o que, aí eu vou, eu mantenho o meu Twitter, o meu ex-Twitter lá, que é onde eu falo as bobagens de política e futebol e falo muito pouco de trabalho, que é o pessoalzão mesmo, assim. E o Instagram é que acaba sendo onde eu interajo mais com a audiência, assim, né? Com os seguidores, assim. Mas no Facebook, às vezes, eu dou umas incertas, assim. Vou lá também. Tem uma galera que só comenta no Facebook e tal. Então, às vezes, eu dou umas incertas. Mas eu chamo de finado porque eu não frequento mais a timeline do Facebook. Eu não fico vendo. Como no Instagram, eu acabo ficando.
Entendi. Como é que é a tua relação com as redes? O que, que você tem determinado junto com a tua companheira em casa, por exemplo, com os filhos? Como é que é isso?
Não, eu sou um cara atento, talvez de forma anacrônica, eu sou um cara muito atento à ética da imagem, né? Então, quando eu publico, por exemplo, foto dos meus filhos, eu pergunto para eles se eles querem que eu publique, porque eu acho que faz parte de um processo, assim, né? Assim, a gente tem que... A gente não pode naturalizar esse tipo de uso de imagem, mesmo em rede social, assim, como se fosse um... Já está resolvido, já está pacificado. Não está, não. Eu acho que a gente tem que perguntar, tem que solicitar. Então, assim, eu tenho assim, agora eu gosto, eu acho gostosinho aumentar o número de seguidores, essas coisas também. Eu acho que você não tem que ter pudor, não. Eu acho legal quando, sabe, quando eu atinjo essas metas de seguidores no Instagram e uma publicação que eu faço, um conteúdo que eu penso vai bem, rola bem, embora às vezes o critério seja um pouco duvidoso. Né? Você posta uma música linda e tal, não sei o que, às vezes engaja pouquíssimo. Você fala uma bobagem de 5 segundos, engaja super. Mas tudo bem, é da dinâmica da rede. Eu não tenho nem mais. Eu guardo minha energia para alimentar essa rede da forma que eu acho razoável e da forma que eu acho que a minha plateia quer que seja alimentada. Para ficar questionando os algoritmos, eu acho que é perda de tempo um pouco. Então eu fico lá. Aí recentemente eu abri lá o TikTok. Tá lá. Tá lá, não sei, é geracional um pouco. Abri o Threads também, que é o Twitter do Instagram e do Facebook da Meta, né? Tá lá também, eu fico lá, assim. Uma vez eu fui numa masterclass da Spotify e a Carol Alzugir, que é uma figuraça assim, legal lá da Spotify, gerentona da Spotify, falou que você tem que tratar a Spotify como se fosse uma rede social e publicar músicas de 15 em 15 dias. Eu falei, bom, gente, então para mim, game over. É, porque não tem a menor condição, assim, né? De você pensar, ah, não, um remix, não sei o quê, né? Eu não tenho. Eu tenho três filhos, né, Malandragem? Eu fico. Eu não posso perder tempo de vida com eles também, então eu fico equilibrando esses pratinhos que a gente tem que equilibrar.
João Cavalcante, Paulo Vitor Poloni, Guilherme Vilela, ao vivo aqui na Rádio UFM, a Revista do Meio Dia, hoje 1h37, Edir Pedro comandando as transmissões. Vamos de música ao vivo? O que nós vamos apresentar agora?
Então, vou cantar o Pra Quem Quiser Escutar, que é uma música, você me perguntou o que precisa para ser compositor e eu esqueci de falar uma coisa. Metalinguagem, para quem não sabe, é você falar sobre a própria coisa, né? Isso é um negócio que é sempre muito bom dar subsídios verbais para coisas que às vezes a gente não consegue explicar. Essa é uma canção minha do Alfredo Del Penho, que é uma espécie de síntese da minha relação com a música. Com aquela voz de voo, né? Eu tô com aquela voz de avião, né? Ressecada, tomei água bela. Pra quem quiser escutar, vai ter sempre alguém cantando e se fazendo veículo do infinito que a própria canção recriou e tratou de revestir essa voz com o rendado, nem puído nem empoeirado, do legado que outro alguém deixou. E pra quem quiser cantar, vai ter sempre alguém criando. Tudo ainda pode ser dito num verso bonito que nenhum poeta pensou. E a ideia de surgir com sabor de novidade, sendo um novo filtro, na verdade, pra cantar o que alguém já contou. É como a água num curso perene por dentro e fora de nós, esse caminho do estalo ao ouvido através da voz. Quem reconhece o papel que exerce no universo da canção pode criar, ou cantar, ou ouvir com o coração. É como a água num curso perene por dentro e fora de nós, esse caminho do estalo ao ouvido através da voz. Quem reconhece o papel que exerce no universo da canção pode criar, ou cantar, ou ouvir laia laia. La ya la ya la la ya la la ya 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 la Bonito, Guilherme.
Oh. 1h40, muito bonito para quem quiser escutar a composição.
Igualzinho no ensaio.
É. João Cavalcante, Alfredo Del Penho. É, escutar é muito diferente de ouvir, né?
Sim.
Ouvir é fisiológico, escutar passa pela nossa sensibilidade. Eu aprendi isso com a Janete Alhaule, que foi diretora aqui da rádio, uma musicista, uma produtora.
Ouvir
bem
é passivo,
importante.
Escutar é ativo.
E a gente está escutando menos do que deveria, né, João? Que bom que você pôs esse tema na roda, né? Em forma de poesia, né? Estamos aqui caminhando para os finalmente. O que, que você gostaria de compartilhar com o público? Eu não perguntei, que você considera que seria bacana, assim, para...
Não, quero, mais uma vez, reforçar a alegria que é estar de volta em Londrina. Essa cidade que me surpreendeu muito a primeira vez que eu vim, de como ela respira samba, como ela respira música, também muito em função desse trabalho tenaz e obstinado do Paulo Vitor, de educar através da música e do samba uma geração de cantores e cantoras. Alguns vão seguir carreira, outros não, mas é da vida mesmo, e acho que a música tem um papel terapêutico que vai para além das carreiras também, para muita gente. Então, agradecer muito mais uma vez ao PVP que promove esse encontro sempre. E dizer para todo mundo chegar lá no Empório Sumatra hoje, mais tarde, às 19 horas, a partir das 19 horas. Vai ter uma roda de samba quente, como tem que ser. E eu vou dar minha bordoada por lá. É todo mundo chegando.
Obrigada por ter vindo. Foi uma alegria receber você ao vivo aqui, Patrícia, hoje.
Obrigado.
Obrigada, João Cavalcante, Paulo Vitor. fazer a ficha técnica final, vamos reforçar as informações, 19h, a roda de samba.
Isso, hoje no Empório Sumatra, às 19h, roda de samba Canto da Lira recebe João Cavalcante, vai ser lindo demais, compareça, não precisa comprar ingresso antecipado, para quem quiser garantir uma mesa, pode ligar lá no Empório Sumatra e reservar um espaço, mas se não, é só chegar lá que a gente vai dar um jeito de somar todo mundo nessa roda bonita.
Obrigada, Guilherme não falou nada por enquanto, não. Vamos colocar a tua voz na roda, imagina, porque essa voz linda do teu violão hoje aqui, né, Guilherme?
Tava muito bom ouvir também, ó, essas histórias lindas do João aí, então tem que escutar às vezes, né, hoje eu tava
nessa vibe,
nesse lado, foi muito bom também, e muito contente de também tá com o Paulo aí desde o começo, que ele começou a trazer os cantores, então também agradeço ele por essa parceria e confiança no trabalho, sempre tocando junto, né, a gente já trabalhou junto em escola, agora cada um tá em uma, já
você tá com escola, né, que trabalhamos... tá sendo bem bacana a iniciativa,
sim,
também,
sim,
né, Guilherme?
Sim, a Terra Musical lá, onde ensino cavaquinho, bandolim, né, voltado pra música brasileira, violão. Então a gente sempre foi se encontrando nos trabalhos e aí tendo o privilégio de conhecer os artistas aí também que estão vindo, então acho que é isso aí.
Obrigada, Guilherme Vilela, Paulo Vitor Poloni, João Cavalcante, Revista do Meio Dia vai ficando por aqui, produção Valéria Jane, Eliette Vans, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Luísa Gonçalves, Raquel Cacitas, direção de estúdio Ricardo Lima, hoje no comando Edir Pedro, amanhã é feriado, tem uma programação bem extensa do Festival Quinoarte de Cinema, tem toda a programação, tem pelo menos duas sessões gratuitas lá no Vila Rica, vale a pena conferir, tem o site, tem o Instagram, tem também o Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina com as atrações. Ao vivo a gente volta na quinta-feira. Uma boa tarde, bom feriado, até lá. Tchau.